Você está ouvindo Via Sampa, um passeio cultural pelo melhor da metrópole. Entrevista.
Jornada de um imbecil até o entendimento de Plínio Marcos ganha montagem de Hélio Cícero. A Rádio USP conversa com o Hélio Cícero, que é diretor do espetáculo, para a gente receber aí o convite para assistir essa peça, né? Tudo bem, Hélio?
Opa! Bom dia, Miriam. Muito obrigado por nos receber.
Imagina, querido. Que legal. Vamos falar dessa peça, Jornada de um Imbecil até o Entendimento, do Plínio Marcos. Qual que é a história dessa comédia?
Ah, são quatro mendigos, né, assim, mais os dois chefes, um que seria o Mandrião, que toma conta dessa turma, e o Teco, que ele engana os outros lá com uma seita religiosa. E eles alugam os chapéus para que eles possam fazer mendicância, né? E mais uns equipamentos de mendicância. Então, eles mais ou menos controlam esse pessoal através desse tipo de jogada e exploram eles durante uma hora e meia de espetáculo.
Nossa, só de alugar o chapéu já começa a risada, né? Porque pensa bem.
Então. E essa é uma comédia do Plínio Marcos, ela está um pouco, assim, fora do que a gente já conhece do Plínio, né, dos textos, desde o Barrela, né, o Abajur-Lilás e todos os textos, Quando as Máquinas Param, que a gente já mais ou menos sabe do que se trata. Esse texto, não, ele está um pouco fora dessa trajetória dele, e foi um texto que ele escreveu em 68, e aí o João das Neves fez uma montagem no Rio de Janeiro, mas ela foi censurada. E aí ficou muito pouco tempo em cartaz, e é uma das peças que menos montaram dele, né? E ela tem, assim, uma... Como o Plínio Marcos fez circo, né? E ela adorava né, o picadeiro, a coisa do palhaço. Então, toda a estrutura da peça, ela é clownesca. Então, a gente está aproveitando essa, né, todas as dicas que ele dá no texto e as histórias da peça. E fizemos aqui no Centro Cultural São Paulo, né, aqui no porão, debaixo do viaduto, fica parecendo que é uma estação abandonada, dá a impressão que é um trem fantasma e tal, e esses personagens saem aí desse lugar, e a gente faz uma palhaçada aqui que está muito bacana.
Que legal. Quem que está no elenco?
Ah, o Jairo Matos, que está fazendo o Mandrião, né? O Jairo Matos é um ator que trabalhou muito com circo e domina essa técnica com maestria, né? Quem nos coordena a Fernanda de Acava, tem o Douglas Simon, o Rogério Brito e eu também estou em cena, que eu não vou ficar só dirigindo e deixar os outros se divertir, né? Porque quando toca o terceiro sinal, o espetáculo é sempre dos atores, né? Ninguém tem como fazer diretor nessa hora, não mais tem nenhuma função. Então, e como é um elenco muito bacana, gente muito talentosa, deu para fazer assim, um espetáculo e eu entrar em cena também, fazer um personagem, e todos cooperam, e o resultado é muito bonito.
Legal. Elio, vamos falar um pouquinho da sua trajetória, né? Hoje você é diretor de espetáculo, o seu envolvimento com o teatro, como é que foi?
Ah, eu por acaso, começo lá também na Baixada Santista, né? Eu, aos 13 anos de idade, sou levado por um amigo. Lá tinha em São Vicente tinha um cinema chamado Jangada, onde o pessoal do Martim Afonso, que é a escola, fazia lá teatro amador. Tinha um rapaz chamado Celso Ramírez que coordenava, né? Aí, aos 13 anos de idade, eu sou de família, meu pai é motorista, minha mãe é costureira, então você vem de uma classe baixa, que eu chamo, né? Baixa subterrânea. Então, você não tem, imagina, vai falar de teatro. O que é teatro, né?
Então, sim.
Então, não sabia do que se tratava, né? Sabia que era cinema e tal. E fui lá e pela primeira vez na vida eu vi alguém ler uma poesia, e esse rapaz me deu uma poesia para ler. É, e por acaso era Vamos Embora para Pastárgada, né? Lá sou amigo do rei, lá tem a mulher que eu quero na cama que escolherei, e nunca mais eu consegui sair do teatro. Dos 13 anos até agora, eu tô com, né, eu sou agora, sou sexy, eu já fiz, já passei 60, então eu nunca mais saí. Isso eu devo, né, devo a minha vida ao teatro, devo tudo, a um pouco de consciência, a cultura em geral. O teatro me forneceu coisas maravilhosas. De lá eu fui para Santos, trabalhei um pouco lá com o Tana Correia, o Carlos Pinto, né? Nessa época o Plínio Marcos, que é santista também, né? já estava em São Paulo. E aí vim fazer a Escola de Dramática aí na USP. Eu fiz EAD.
Você fez EAD aqui na USP? Que incrível! E como é que foi esse período que você ficou aqui?
E era final de ditadura, né? E era exatamente esta peça tem um super envolvimento com isso, né? Essa peça que eu estou fazendo. E por incrível que pareça, agora, né? A gente encerrando hoje, a sensação que eu tenho é que nós estamos de volta.
Nossa!
68, 70, que era a época que a gente fazia, né, uma atividade aí nos centros acadêmicos da USP, a gente sempre estava junto com eles e saía nas passeatas todas, né? Então, essa semelhança com essa época é muito grande, assim, é impressionante como a gente tem essa capacidade de retornar à Idade Média sempre, né? Então, então a peça toca nisso profundamente. A gente, o texto, ele está como no original, você não precisa mudar nada. É hoje de novo.
A Nossa, mesma, né? Sério? Não precisa mudar nada?
É. Como a história como diz lá, né, que a história sempre se repete, né? Primeiro ela acontece de maneira trágica, depois de farsesca, né? Então a gente está fazendo o lado farsesco.
Poxa, que legal, que legal. Me fala uma coisa, tem uma informação de que além do espetáculo tem uma mesa de debates, tem isso?
É, tem a mesa de debates, ela vai acontecer durante a temporada. Tem também umas leituras que a gente quer fazer das peças do Clínio. Então, durante a temporada. A temporada começa agora, né? Começa amanhã, dia 9, vai até dia 16 de dezembro. E o ano que vem o Clínio, são 20 anos de morte do Plínio, né? Então, tá acontecendo já uma série de atividades, de festividades e tal, e para que a memória continue, né? Ele é um dos nossos grandes dramaturgos, né? Então, não pode ser deixar de montá-lo nunca. Ele é um dos nossos, né? Então, a gente vai continuar fazendo durante a temporada o mesmo debate, depois, o ano que vem também tem ainda as leituras e o ano que vem todo vai ser sobre o Plínio Marcos.
Bacana, bacana. Espero que não seja essa a última vez que a gente se conversa, né? A gente
fala não de mesmo. Plínio, aí se você ano que vem... for dando a chance, toda a atividade que a gente for fazendo em relação à obra, uhum, a gente vai te avisando, por
claro,
favor.
Fala com a Heloísa Granito e aí você
tá
vem
bom
aqui pra gente bater um papo, conversar.
Ah,
tá bom?
Sim, eu sempre apareço aí nos programas dela. Toda peça que eu faço. Nem todas, né? É porque a gente faz, cada semestre a gente está fazendo. E agora o teatro virou evento, né? Então você faz uma temporada e você não sabe se vai continuar, né? Em cima.
Bacana.
Aí os caras agora começaram a ficar em cima agora aí do SESC, do SESI. Caramba, né? Que são as poucas oportunidades que a gente tem.
Calma,
de
calma. O Danilo já falou no Facebook que, pra gente ter calma,
qual
que vai
momento
acontecer, né?
É,
ele não tem nada oficialmente, eu sigo o Danilo.
Não, não tem, mas assim, é impressionante, os caras vão, né?
É, mas vamos respirar, porque ele já tem resposta para o que estão querendo fazer e de repente, né?
Uh-huh. Mas se os caras estão querendo até mexer na Constituição, imagina se não vão mexer na lei que rege, né? Se cai matando primeiro em cima
como
de cultura.
Como diz o Ney Mato Grosso, que é o top, vamos aguardar.
vamos mesmo, né?
Tá
mas
bom.
Enquanto a gente aguarda, já vamos botar a boca no trombô também, porque né,
tá
os
certo
próprios pessoal, as próprias pessoas que votaram aí, né, nessas eleições já estão reclamando e muito, né?
Sempre vai ter.
Essa é uma eleição, né? do Zap, né? Então a gente vê tudo pelo Zap atualmente.
Tá certo. Hélio, te espero aqui ao vivo para a gente conversar e falar sobre Plínio Marcos no ano de 2019, tá bom, querido?
Tá bom. Então, só para encerrar, assim, Centro Cultural São Paulo. Começa amanhã a estreia, às 21 horas. Né? A partir de sábado, né, já estão os ingressos na bilheteria, sexta, sábado e domingo, né? Sexta e sábado às 21, domingo às 20, e vai até 16/12.
Maravilha, o Centro Cultural São Paulo fica na Rua Vergueiro, número 1000, né?
Muito obrigado.
Bacana. Hélio, sucesso para você, querido.
Muito obrigado, muito obrigado. Um beijo.
Um beijo.